Olá, está começando mais um podcast da Team Daenerys Brasil. Meu nome é Mariana Rios e hoje estou na presença de Luciana Gomes.
Olá, gente, tudo bem?
Para iniciarmos a análise do quinto episódio de House of the Dragon, chamado Nós Iluminamos o Caminho e que foi dirigido por Claire Kühner. Episódio começa com a Rhea Royce, que é a famosa vaca de bronze do Daemon Targaryen, que no caso é a esposa dele. A gente vê ela montada a cavalo, ela se encontra ali com um de seus parentes e eles têm ali uma conversa breve e a gente descobre que ela está indo caçar. Até esse parente dela sugere que ele vá junto, mas ela diz que não precisa, que ela vai ir sozinha, e assim acontece. Aí ela começa a andar ali pelas terras, está correndo com o seu cavalo, até que ela se encontra com o Daemon. E aí tem ali um momento que ela começa a falar um monte de coisa para ele, até cita que. Ele tinha falado que as ovelhas do vale eram mais atraentes que as mulheres. Só que a gente vê que ela começa a ficar meio, até meio desconfiada, né? Meio com medo. E enquanto isso, o Daemon ele vai chegando cada vez mais perto da Rhea. E então ela, né? Ficou ali, não entendia o que que estava acontecendo, e ela decide pegar o seu arco que estava ali com ela. E nesse momento, o cavalo se assusta, ele empina, cai em cima da Rhea. E aí ela fica deitada no chão, ela ficou muito machucada, e nisso o Daemon caminha em direção dela, ele pisa no braço. E vê que ela não consegue sentir nada. E provavelmente por causa dessa queda, ela ficou tetraplégica, porque a gente via que ela conseguia mexer o rosto, mas o corpo para baixo não tinha movimento. E então o Daemon, quando vê ela nessa situação, ele vira de costas e sai caminhando. Mas a Rhea, ela diz que sabia que o príncipe não teria coragem de terminar e chamou ele de covarde. Então, o Daemon se abaixa, pega uma pedra e caminha em direção dela. E ficou bem claro que o Daemon acabou matando então aí a sua esposa. E sobre essa cena, eu vou dizer que eu não gostei. Tá? Não acho que é uma coisa que o Daemon não faria, mas não me agradou porque eu fiquei com uma sensação de que já estão tentando transformar o Daemon em um vilão, sabe? Porque a gente sabe que ele é complexo, que ele é capaz de fazer muita crueldade, sim, mas ele não é só isso. Então, eu não sei, nessa cena me acendeu um alerta bem grande em relação ao personagem.
Eu acho que não dá para dizer, né, que ele não seria capaz de fazer isso. Eu acho que ele seria capaz, sim, mas no cânone, né, no Fogo e Sangue, não há nenhuma sugestão de que ele tenha com a vida da esposa, nenhuma desconfiança em relação a isso, né? Quando acontece, ele nem no vale ele tá, né? Ele tá fora do vale quando ele recebe a notícia da morte dela. E também não há nenhuma sugestão de que ele pode ter mandado pessoas para poder fazer o trabalho por eles, né? Porque geralmente quando há sugestão, quando é algo assim
misterioso, de certa forma sugestivo, você geralmente tem, assim, diferentes versões sobre esse acontecimento. Por exemplo, o Damon, ele vai ser suspeito de outros assassinatos que acontecem na história, né? Que tem outras versões onde ele seria um desses suspeitos, mas não da esposa dele. Eu achei assim, a cena é meio pesada, né? Porque é uma mulher ali sozinha com um homem que é um estranho para ela de certa forma, né? Mesmo ele sendo casado com ela, e ela percebe, eu acho que ela sente na hora quando ela tenta pegar a arma, né? Acho que o arco, ela meio que sente que ela estava em perigo, né? E aí acontece essa infelicidade do cavalo de se assustar, né? E acaba caindo em cima dela. Então, assim, eu não sei se eles também tentaram dar que, tipo assim, ela fica provocando ele, eu não sei se foi como um ato de misericórdia também. Né, tudo isso misturado às intenções sombrias do Demo, juntando o útil ao agradável, porque ela ficaria, né, inválida para o resto da vida dela. Eu defendendo isso, longe de mim, eu também não gostei da maneira como eles fizeram. Mas eu fiquei tentando entender ali naquele momento, a partir do diálogo deles, qual foi a intenção dos roteiristas, né?
Sim, e no inside de episódio desse quinto, o Ryan Condal e a Claire Kilner, que é aqui a diretora desse episódio, eles falaram sobre essa cena. Segundo o Ryan, ele fala que ele sempre gostou muito de uma frase que tem no livro, que fala que assim, que a Rhea, ela caiu do cavalo e rachou a cabeça em uma pedra. E segundo ele, ele achou muito difícil colocar isso em um contexto na série, que fosse um contexto mais plausível, segundo ele. Então, foi uma decisão de, então foi o Damon que matou ela, né? E a Claire Kilner, que foi a diretora aí desse episódio, ela falou que ninguém sabe com que intenção o Damon estava ali com a esposa. Que ninguém sabe se ele foi para matar ou não. Mas que acontece essa tragédia dela cair no cavalo. E aí o Damon, ele uniu o útil ao agradável. Que aí ele decidiu fazer. Mas ela pontua que o Damon, ele estava indo embora. Ele ia deixar ela ali. É, mas aí ela chamou ele de covarde, e então ele decide dar um fim. E aí é isso, né? Essa foi a explicação que eles deram para essa cena, mas eu não gostei nem um pouco.
Não, eu até porque eu acho que assim, a intenção mesmo não era, porque é difícil, gente, no vale, né? Ela tá ali numa região que é pedregosa, né? E tipo assim, ela podia cair do cavalo, não precisava rachar a cabeça, ela só dela cair do cavalo de mau jeito, você podia justificar, quebrou um pescoço, não sei. Então assim, ali no vale não era difícil de acontecer uma fatalidade com ela. Inclusive, eu acho que era um local propício para isso. Mas eu fiquei muito com a sensação de que isso foi algo jogado na história, novamente, não dizendo que ele não seria capaz de fazer isso, mas nesse momento foi algo jogado para criar assim um impacto, né, sobre em relação a uma cena de morte do episódio, ou criar um impacto maior em torno desse personagem, que eu acho que era meio desnecessário, até porque ele é suspeito de outras mortes, né? Como eu falei, que tornaria a decisão mais próxima do cânone. Então, eu acho assim, como é que ela vai morrer? Vamos tentar dar mais emoção, vamos tentar dar mais dramaticidade, um tom mais sombrio a essa morte. Então, eles escolheram colocar o Damon para poder fazer isso. E aí a gente entende um pouco por que que a cronologia de alguns acontecimentos em relação ao Damon estava meio que alterada. É quando a gente chega nesse episódio, porque ele tinha que chegar no vale naquele momento para fazer o que ele fez.
É, exatamente. Mas depois dessa cena, a gente passa para um navio ali da Casa Targaryen, no meio do oceano, e a gente vê que o Viserys, ele tá ali com o Larry Strong, vê que eles estão, o rei, ele tá bem ruim, ele tá péssimo, ele fica muito enjoado, e aí acaba indo e acaba vomitando ali em alto mar, né? Mas é uma cena bem rápida que acontece, e aí passa para Porto Real, onde a gente encontra o Otto se preparando para ir embora. E aí chega a Alicent, ela vai ali conversar com o pai e começa a dizer que não gosta de vê-lo partir, mas ele lembra ela que ela também tinha culpa naquilo, já que ela preferiu acreditar na Rainira e não no que ele tinha contado, né? Então a Alicent, ela fala que não tinha como prever aquilo, ao qual seu pai responde que avisa, na verdade, que o Viserys vai morrer em breve e que se a princesa o suceder, vai ter uma guerra em seguida, porque o reino não vai aceitá-lo. Então, para garantir o seu direito no trono, a Rhaenyra, ela vai ter que executar os seus meios-irmãos. E então o Otto diz para Alicent: ou você prepara o Aegon para reinar, ou se junte à Rhaenyra e reze pela misericórdia dela. E assim, aqui tem uma coisa que a gente já fala, desde o início, desde as primeiras análises dos episódios, que o Otto, ele está com falas que são, na verdade, da Alicent. Porque essa coisa de que porque a Rhaenyra vai ter que executar os seus meios-irmãos e tal, é uma coisa que a Alicent diz justamente no momento que ela vai tentar fazer o Aegon aceitar usurpar a coroa da irmã, né? Mas aqui na série a gente tem o Otto falando isso para ela. E outra coisa, nesse diálogo, eu senti muito uma coisa meio parecida com as falas da Sansa na oitava temporada de Game of Thrones em relação da Daenerys, sabe? Porque a Sansa, ela falava: ah, porque a Daenerys vai fazer isso, e aí passava os episódios e a Daenerys foi lá e fez o que a Sansa falou. Mas não era uma coisa que fosse visível, mas sim porque era uma coisa do roteiro mesmo, sabe? E aqui eu senti exatamente a mesma coisa, porque até agora o que o Otto tem assim de, né, de visão de que a Rhaenyra ela possa fazer algum mal para os seus meios-irmãos ou até mesmo para Alicent. Porque a Rhaenyra, por enquanto, ela é muito de boa. E a gente tem, óbvio, a gente está vendo aí nos episódios como rola essa conversa de que: ah, porque o reino não vai aceitar uma mulher no trono e tal. Mas a gente até viu no episódio anterior como os lords, eles estavam indo até a Rhaenyra para tentar se casar com ela. Então, assim, para mim o Otto falou uma coisa meio que lógico para manipular também a Alicent nessa cena, mas foi algo que eu fiquei meio: sei lá, por que que ele tá com tanto medo assim da Rainira? Sendo que a garota nem é desse tipo, sabe? Essa é outra coisinha que eu não gostei.
Assim, gente, eu entendi a empolgação da galera em torno desse episódio. Entendo, respeito demais quem tá curtindo essa série. Beleza. Tá rendendo bons memes esse roteiro, né? A galera se diverte após cada episódio que sai. Mas eu acho que esse episódio, ele teve vários momentos assim que eu considerei um pouco meio que agravante por ferir a coerência da história original. Eu já espero que tem coisas que não vão ser iguais mesmo, né? Mas tem coisas que não precisam. Tipo, a desculpa de que o Daemon matou ela porque eles não iam conseguir fazer ali uma tomada onde ela cair e bater a cabeça numa pedra, sendo que você não precisava fazer ela morrendo necessariamente batendo a cabeça numa pedra. Então, você escolheu o Daemon para ir lá e matar, foi uma escolha consciente das pessoas que estavam por trás desse episódio. né? Então, assim, eu acho que esse episódio, em vários momentos, ele tem, assim, umas coisinhas que ele meio que ferem um pouco da coerência da história que a gente conhece, né? E quem, assim, quem é muito próximo dos livros, ainda que o Fogo e Sangue seja um livro de relatos, mas mesmo quando algo não é muito confirmado, a gente tem várias versões, etc. Então, assim, quem lê o livro, eu acho que se incomoda mais, né? Então, assim, esse diálogo, eu achei ele meio bizarro. Eu estava meio que dando um pouco do benefício da dúvida para a série, mas eu vi que a ideia é essa mesma, que é a ideia que a gente está vendo desde o episódio 1. Eu já esperava que personagens como a Alicent, eles recebessem algum tipo de camada, justamente porque a gente tem uma história que ela é uma história, como eu já falei, de relatos. Então, é óbvio que você tem que construir o psicológico e até o caráter de alguns personagens. E é muito interessante quando você torna isso um pouco mais complexo. Só que o que me incomoda nessa Alicent é que ela é uma menina ingênua e inocente. Ela é um joguete, né? Ela não tem. A gente não vê o caráter dela sendo. Não vou nem dizer contestado, a gente não vê traços do caráter da Alicent. O que a gente vê é que é uma menina ingênua, coitada, né? E que está sendo totalmente manipulada pelo pai. Então, assim, tudo que a Alicent fizer de agora em diante vai estar na conta do Otto, ou do Viserys, né? Ou das pessoas que machucaram a Alicent daqui em diante. Eu não acho essa uma construção interessante para uma personagem que vai ser antagonista da Rhaenyra. E não estou dizendo que ela está certa ou que ela está errada, mas eu esperava traços mais marcantes do caráter dessa personagem, mas a gente não conhece o caráter da Alicent, além do fato de que ela é uma coitada, né? Então, assim, aqui o roteiro entregou tudo, né? Assim, parte da responsabilidade pela dança está na mão do Otto, pelas coisas que ele fala, pelo posicionamento que ele assume. A gente vê que ele está sentido, inclusive tem um insight que os roteiristas falam, né, do episódio anterior, que ele ama o Viserys, né, que ele gosta, ele se sente ele se sente bem servindo a esse rei. Mas o que eu senti aqui é que, assim, ele está muito mexido com tudo que aconteceu, né, e ele esse papel dele, de sua família, salvar o reino de uma destruição que viria com uma suposta coroação da Rainha, né, pelo reino não aceitá-la como uma rainha. E a gente já falou isso, né? O ponto chave da é que ela vai dividir o reino entre a Rhaenyra e o Aegon. Se não fosse a alegação do Aegon, se o Aegon não fosse convencido pelos Hightowers, né, pela Alicent principalmente, a lutar pelo Trono de Ferro, é muito improvável que alguma casa de Westeros se levantaria como contra eles, né? Eles ficam jogando coisinhas para dizer o reino não vai ser uma rainha. Então, uma guerra por isso é iminente, mas ninguém está querendo isso. Quando isso não é uma verdade, assim, não é inteiramente verdadeiro, né? É muito difícil você imaginar naquele cenário as casas de Westeros se voltando contra os Targaryens, que estavam super poderosos, que tinham dragões, porque eles não queriam uma rainha, uma mulher como rainha. Então, assim, foi um diálogo que me deixou muito desconfortável por essa questão que eles colocam sempre pela Rhaenyra, como se ela não fosse ter o apoio de ninguém, como se a maior parte do reino fosse ficar contra ela por ela ser uma mulher e pelo coitadismo da Alicente, né? Ela é aquela menina que o pai tem que abrir os olhos, que o pai tem que colocar a minhoca na cabeça dela para ela agir, né? E ela tem que descobrir, como a gente vai ver mais para frente, né, as falhas da sua melhor amiga, que não dividiu um segredo com ela, para ela decidir se vestir de verde e se começar a se rebelar contra a Rhaenyra. Sinceramente, eu estou meio que decepcionada com a caracterização dessa personagem. Eu esperava mais, não pelo fato de que ela não pode ter um lado mais positivo, que ela não pode ser mais profunda, mas porque ela está sendo sempre enquadrada numa situação de vítima, de inocente, de ingênua, né? E eu esperava algo um pouco mais cinza dessa personagem. Eu sei que vai vir, mas o problema é o gatilho, o problema é o que vai tornar ela essa personagem mais dura, mais rígida, mais traiçoeira, né? Então, foi o Otto, foi o patriarcado, tudo menos a própria Alicent, né? Então, eu tô achando isso muito problemático na série. Pode ser que não afete o resultado final, mas eu confesso que eu esperava mais dessa adaptação da Alicent.
E a gente até já comentou em outros episódios que a gente está vendo muito isso desde do momento que a Rhaenyra foi declarada herdeira do trono, como eles focam nisso de que Westeros não vai aceitar uma mulher no trono de ferro. E não é uma coisa que é falada só por falar, porque isso vai ter uma consequência lá na frente. A gente sabe que vai ter ali a Dança dos Dragões, que vai ser a Rhaenyra lutando com seu meio-irmão Aegon, mas como é que eles vão mostrar essa guerra? Porque eles estão falando tanto que o reino não aceita uma mulher no trono, que eu não duvido nada de eles colocarem o Aegon tendo muito mais seguidores do que a Rhaenyra, sendo que no cânone não é assim. Porque a Rhaenyra, ela teve muito mais apoiador do que o irmão, né? Então, essas coisas, elas são bem preocupantes, porque elas podem aí inverter muito o que vem a seguir. Então, é preocupante.
E não apenas isso. O que eu senti dessa cena é que a gente pode ter um Aegon, não tem como eu cravar, obviamente, mas a gente pode ter um Aegon que vai ser preparado para ser rei desde pequenininho, né? E que vai querer esse trono. A gente sabe que no livro isso é um pouco diferente. Não vou dizer que ele não teve uma formação, beleza, para ser um rei. Mas ele era um personagem que era extremamente fanfarrão, né? O que ele queria era beber e ficar em bordéis, traindo a mulher dele. Tipo assim, ele nunca pensou abertamente, até onde a gente sabe, em ser rei. Ele começa a pensar nisso, né? A partir das coisas que a Alicent vai falando para ele, né? Vai fazendo a cabeça dele, até ele decidir lutar pelo trono de ferro. Então a Alicent, ela tem um papel muito grande nisso. Então, veja o que está acontecendo. Quando a Alice a gente começar a fazer esse tipo de manipulação, a gente vai saber de onde que veio. A gente vai saber que ela está fazendo isso por causa do Otto, não necessariamente por causa dela, mas porque o Otto, lá no passado, falou para ela que sobre a ameaça, né, aos seus filhos, aos seus descendentes, que a Rainha iria fazer isso e aquilo, que o direito era do Aegon, que o reino ia se fragmentar se a Rainha se tornasse rainha. Então, isso tira muito da culpa das mãos dessa personagem, né? Então, é isso que está me incomodando um pouco, né? Dela ser extremamente conduzida, manipulada, e a gente não vê ela tem inveja, tudo bem, mas essa inveja ela vai sendo alimentada ao longo dos episódios, especialmente por causa de outros personagens, não necessariamente por causa dela. Ela vai se tornando amarga porque ela foi ali entregue para o Viserys. Né, o pai dela tá ali, inclusive ela fala: "Ai, você fica querendo que o Aegon seja rei, como se aquilo fosse culpa do tudo tivesse acontecido, fosse culpa do Otto, que não sei o que lá". Aí ele: "Ai, você tem que acordar". Então, assim, toda essa coisa de correr atrás do trono, de batalhar pelo trono, tá vindo do pai dela, que tá assumindo muito do papel que ela tem nos livros, inclusive com frases que são ela que diz, não ele.
Logo depois disso, a gente tem o Viserys, a Rhaenyra, chegando em Maré Alta, que é ali o castelo dos Velaryons. A gente vê o Lenor e o Joffrey Lammas, eles estão no pátio treinando. E aí, o Lionel Strong, que agora é o mão do rei, ele pergunta aonde é que está o Corlys, já que o rei chegou ali no castelo e não tinha ninguém para recebê-lo. E aí a Lena sai ali do castelo e vem dar as boas-vindas ao rei. E aí o humão, ele se manifesta que não gosta nada daquilo e tal. E aí a Lady começa a falar que o seu pai havia retornado de uma longa jornada e que ele estava esperando o rei em seu salão. E aí o Viserys, ele não se importa muito com isso e apenas diz para que todos prossigam. Essa é outra coisinha que, assim, são coisas pequenas, mas que, pelo menos para mim, me gerou um incômodo, e que isso vem também desde Game of Thrones, é como eles fazem um descaso, de quando um rei chega num castelo, de não ter ninguém ali para receber, sabe? Porque aconteceu a mesma coisa com a Daenerys quando chegou lá no norte. Ela chegou, tinha algumas pessoas, mas foi completamente desprezada, né? E aqui eu senti a mesma coisinha, né? Acho que a única representação do que é um rei chegando em um castelo foi com o Robert Baratheon lá na primeira temporada de GoT, né? Que o rei chega e tá todo mundo, está a família nobre, tem ali, né, os servos, os súditos e tal, vai todo mundo ali receber o monarca que chegou, e não deixar o castelo, o pátio, uma coisa vazia, sabe? Eu acho até que eles podem ter feito isso para mostrar que o Viserys, ele não tá muito ligado com isso, para querer dizer, olha só como ele é um rei fraco. Mas, poxa, eu acho que isso aí já tá bem claro.
Eu também estranhei isso. Eu vi muito mais pela, né, pela divergência que rolou entre o Corlys e o Viserys, né, pelo casamento que não se concretizou. Então, o Corlys faz meio que ele que corre atrás. Mas, assim, gente, é um rei. Um rei é um rei, ponto. Então, ele vai ter um tratamento diferente aonde quer que ele chegue, né? E o tratamento que ele recebeu aqui foi extremamente ofensivo. Eu não me lembro de nenhum rei, ainda que fosse um rei indigesto, chegando em algum lugar e recebendo esse tipo de tratamento que ele recebeu aqui. A gente entende que o Corlys, ele é um cara que ele é muito poderoso, ele é muito rico, a casa dele é a mais poderosa nesse momento. Mesmo assim, foi um tratamento que você não dá, não oferece a um rei, né? Ainda mais que ele estava ali para fazer uma aliança de casamento, que ele já poderia avisar, né, com antecedência do carta, já para preparar já tudo, né? E ele foi tratado de forma, não vou dizer de forma hostil, mas pouco cortês, sabe? Então, sei lá, também não gostei muito disso, não. Acho que eu entendi o propósito, mas mesmo assim, para mim ficou meio que incoerente, porque não adianta. Ele pode ter defeitos, você pode ter problemas com ele, mas ele ainda é um rei e, tipo, a cortesia vai exigir que você trate esse rei, né, da melhor forma possível quando ele visita a sua residência. Inclusive, para muitos é uma honra, né?
Exatamente. Podia ser o próprio rei louco aparecendo no castelo. Não interessa. Teria que ter ali as pessoas para dar boas-vindas ao rei. Então, fica aí uma coisa bem, bem estranha. Mas aconteceu isso, e então o Viserys, ele acaba indo até o Corlys, né? Ele entra ali no salão e tudo. Eu achei muito legal agora, ali que a gente vê no castelo, como tem, cheio de. São os prêmios, né? As coisas que o Corlys conseguiu pegar em suas viagens. Eu achei isso muito legal, porque o Corlys aí, ele viajou o mundo, então ele tem muita coisa no seu castelo. Eu achei esse um detalhe muito legal mesmo. Aí chega a Rhaenys, toda abre ali a porta, toda feliz, e vai apertar as mãos do seu primo. Mas nesse momento ele mostra estar com bastante dor ali na mão e tal. E aí, começa, tem uma conversa entre o Corlys e o Lionel. E inclusive ele diz que o Corlys fala que ele não podia pensar em um homem mais apropriado para ser humão. E aí o Strong, ele agradece o elogio. E também o Viserys está ali apreciando o salão de maré alta e tal. E o Corlys, ele começa a falar que sentia muito pelo momento que eles estavam se encontrando, porque a Rhea Royce havia falecido em um acidente de caça, né? E nesse momento, o Viserys e o Lionel, eles ficam olhando, meio que, um acidente de caça? Estranho, né? Mas aí o Viserys, ele diz que ele não quer falar sobre esse assunto e tal. Então, ele propõe um casamento entre o Leonor e a Rhaenyra. E aí o Corlys, ele pergunta sobre a sucessão. Ele quer saber disso antes de aceitar a proposta ou não. E aí o Viserys, ele volta a afirmar que a Rhaenyra é a sua herdeira e que depois da morte dele, é ela quem herdará o seu trono, seus títulos. E que o primogênito dela e do Leonor, independente do gênero, iria herdar o trono de ferro. E aí o Corlys, ele supõe que, seguindo as tradições de Westeros, os filhos deles iriam carregar o nome Velaryon. E o Viserys, ele concorda. Mas ele diz que quando o primogênito ascender ao trono, ele ou ela o faria com o nome Targaryen. E nisso, o Corlys e a Rhaenys, eles concordam, e foi aí, fechou o casamento entre o Leonor e a Rhaenyra. E aqui eu gostei, porque, inclusive, essa era um debate que acontecia bastante tempo entre o fandom dos livros, que como é que seria com os filhos da Rhaenyra ascendendo ao Trono de Ferro, porque eles tinham o nome Velaryon, né? Eu gostei, porque a série aqui meio que cravou uma coisa para mostrar, ó, não é tão problemático assim como as pessoas pensam.
É, sempre ficou essa dúvida, né, e como é que seria, né, essa sucessão do trono. Então, foi legal esclarecer, né, a pessoa que ascendesse o trono e ascender com o nome de Targaryen. Isso também achei um ponto positivo do episódio.
Sim, e logo depois disso, a gente tem a Rhaenyra e o Leonor, agora noivos, andando na praia. E aí eles começam a ter uma conversa sobre pato ou ganso, né? E aí eles fazem um acordo de que irão cumprir os seus deveres perante os seus pais e o reino, mas que depois disso cada um ficaria com quem quisesse, né? Eu gostei dessa conversa deles, eu gostei para mostrar que eles se entenderam, achei dois fofos. Eu gostei mesmo dessa cena.
É, e a gente meio que sente isso na relação deles no livro também, né? Inclusive, ainda que haja aí uma suspeita, né? A gente vai ver como que a série vai tratar disso, de que os filhos da Rhaenyra não são do Leonor, ele foi um pai fofinho, né? Ele era um excelente pai, tava sempre com os meninos e tal. Então, assim, a gente via que eles dois tinham uma relação ok, e que tinham coisas ali que eram meio que de fato combinado entre eles, já que os dois tinham relações por fora ali do casamento, né?
E enquanto isso, o Corlys e a Rhaenys, eles estão dentro do castelo, e a Rhaenys, ela volta de um local, ela até cita que o Viserys foi se deitar antes de ir embora ali da ilha, e aí eles conversam, o Corlys e a Rhaenys, e ele pergunta onde é que estava o Leonor. E aí a Rhaenys fala que o Leonor e a Rhaenyra estavam andando na praia. E aí o Corlys, ele fica feliz com isso e pergunta se eles pareciam íntimos. Ao qual a princesa responde que eles cresceram juntos e que intimidade não seria um problema. E aí o Corlys fala que o Leonor, ele já deveria estar apaixonado pela Rhaenyra. E aí a Rhaenys diz: você conhece a natureza do nosso filho? E o Corlys, ele responde que isso é apenas uma fase e que logo, logo o filho vai superar isso. Né? Então, eu também gostei disso, porque a Rhaenys, pelo menos ela parece que ela abraça bastante o Leonor, né?
Eu acho que essa parte aí deles, né, foi, para mim, uma das melhores coisas do do episódio, eu gostei da interação ali entre o Corlys e a Rhaenys. Quando ela também achei legal quando ela aparece assim mais à vontade, né? Tá ali no lugar que é a casa dela, ela tá mais à vontade. Ela até fala que quando o Corlys fala que seria feito justiça, né? Pelo a injustiça que foi feita com ela, né? Dela não ter se tornado rainha. E aí ela fala que ela já tinha superado aquilo, né? E também gostei assim da percepção dele sobre o Lionel, né? De perceber que ele realmente ali não necessariamente curte mulheres, né? O lance dele é outro, né? Aí o Corlys até tem aqueles comentários, né? Ah, mas ele vai mudar quando ele conhecer uma mulher, mas a Rhaenys se mostra mais crédula. Então, em vista da Rhaenys que a gente viu nos primeiros episódios, eu gostei mais dessa versão dela, né? Mais segura de si, né? Assim, mais serena, porque eu senti no início meio que ela estava mais amarga e tinha aquela coisa dela tá meio que, parecia que ela estava meio que incomodada, né, com a Rhaenyra, mas ao mesmo tempo a gente olhando agora, depois dessa conversa aí do Otto com a Alicent, a gente vê que ela estava certa, provavelmente vai ser isso que vai acontecer, né? As pessoas não vão ser resistentes, mais resistentes à Rhaenyra por ela ser uma mulher, infelizmente. Então, esse comentário dela para a Rhaenyra vai acabar se tornando meio que uma sabedoria, né? Um comentário sábio.
Sim, e nessa conversa mesmo, a Rhaenys ela até cita que eles estão colocando o filho deles em perigo. E aí ela começa a falar de novo da mesma coisa que ela tinha dito para a Rhaenyra nos episódios anteriores. Ela fala que a sucessão da Rhaenyra vai ser questionada, né? Que o Corlys até falar, mas o reino se ajoelhou para a princesa e jurou reverência, né? E aí a Rhaenys fala, mas isso foi antes do nascimento do Aegon, né? Então, ela se mostra bem nesse pensamento de que cavaleiros vão perseguir a Rhaenyra, o seu marido, os seus herdeiros, né? Ela se mostra bem preocupada, né? Até pela situação que o filho está entrando, mas o Corlys, ele se mantém também, ele fala que eles controlam os navios do reino e metade dos dragões. E quem questionar o direito da Rhaenyra será destruído. Mas essa conversa deles eu achei bem legal também. E eles são um casal bem bonito, né?
Sim, eu gostei bastante da interação entre eles.
E logo depois disso, então, a gente tem o Lenor ali no, na praia também. Conversando com o Joffrey. E eles têm também um momento muito fofo, muito adorável. E aí o cavaleiro diz que eles ainda vão poder ficar juntos, embora o Lenor se case com a Rhaenyra, não ia ser um problema, né? Que inclusive ele seria o seu cavaleiro juramentado. Então os dois vão ali, se dão uns beijos, dão uns pegas. extremamente fofos os dois. E eu fico muito dolorida com o que aconteceu mais tarde no episódio. Mas foi nesse momento, então, que a série ali entregou que o Leonor, ele gosta mesmo é de homem, né? Então, mas eu também gostei bastante dos dois juntos. Gostei, foi uma interação rápida, mas foi uma interação bem legal dos dois.
Sim, foi fofinho os dois.
Foi bem fofinhos os dois juntos. E depois disso, então, porque o Viserys e a Rhaenyra, né, as pessoas que estavam ali com eles não ficaram muito em maré alta, eles em seguida foram embora. E aí a gente vê que a Rhaenyra e o Criston, eles estão ali no navio e o cavaleiro vai falar com ela. Aí ele conversar e tal, e ele diz que nesses anos todos, ele ficou com a sensação de que já conhecia a Rhaenyra um pouco. E aí ela diz que, que não, ele conhecia mais do que um pouco. mas ele continua que já tinha ouvido ela falar, né, falar muitas vezes que odiava o fardo da sua posição Então ele sugere que ela largue tudo e parta com ele para conhecer o mundo, que em Essos eles inclusive poderiam se casar. E aí a Rhaenyra fica olhando, ela fica bem pensativa, se afasta um pouco, mas aí ela termina dizendo que ela é a coroa e que deve cumprir o seu dever. Ela também cita que o Leonor e ela têm um acordo de ficar com quem quiser. E ela estava ali sugerindo que ele, o Criston, fosse o seu amante. Mas ele acha um absurdo essa ideia. Ele inclusive fala que fez um voto quando entrou na Guarda Real e que havia o quebrado, né? E aí a princesa diz que o trono é maior do que ela e que qualquer um de sua família. E o Criston, completamente magoado, quase chora nesse momento. Ele sai dali, deixa a Rhaenyra sozinha. Iludido, Criston, né? Ele realmente pensou em algum momento que a Rhaenyra ia largar tudo para viver com ele em um lugar qualquer do mundo, sem as coisas que ela tem. Ele jurou muito nisso, né?
Eu achei ele extremamente asqueroso e emocionado, né? Então, aquele ranço que eu sinto dele no livro já está se instalando na série também, né? Totalmente emocionado, totalmente iludido, né? Achando que parece um adolescente, achando que ela ia largar tudo ali, né? Sabendo que ela é herdeira do trono, que ela ia largar tudo. E ele, eu sabia que ele ia usar esse argumento, né, para jogar na cara dela de que ele quebrou o voto, né, que ele manchou a capa dele e tal. Tipo assim, ela não teve culpa, foi uma escolha dele, então ele que arque com as consequências. Quer dizer, ele não tem consequência para nada do que ele faz, né, mas abafa. Mas assim, entendeu? Achei. Comecei a sentir asco desse personagem nesse episódio. Né? E uma coisa que eu estou percebendo nele é que ele abana muito o rabo assim, para qualquer mulher que venha e passa a mão na cabeça dele, né? Então, a gente vê isso com a Rhaenyra, né, ali desde os dos primeiros episódios, né, quando ela ajuda ele a fazer parte da Guarda Real, e agora a gente está tendo aí. Está inaugurando, né, uma nova parte da história, e provavelmente a gente vai ver ele mais próximo da Alicent, e eu não duvido que eles tenham um caso, um programa. Né? E é mais uma mulher que vai passar a mão na cabeça dele, vai fazer coisas, por exemplo, como a gente vê que ele fala do que aconteceu e ela segue em frente, depois ele faz aquilo lá no final, né? Então, asqueroso.
Completamente. E eu gostei que eles pegaram essa versão do livro, porque é aquela coisa que a gente já citou também. Em Fogo e Sangue, principalmente nessa parte da dança, são vários relatos de vários acontecimentos. Então, em muitos momentos, não fica cravado o que que é verdade ou não. E esse motivo, né, o que leva o Criston a ficar contra a Rhaenyra, não é claro. Ninguém sabe por que que ele ficou contra ela. Mas tem essa versão de que ele pediu para que a Rhaenyra fugisse com ele, ela recusa, então ele fica chateado e se torna um inimigo dela. Né? E eu gostei
Coitado do
bastante
Master.
mesmo. Eu gostei bastante que eles escolheram mesmo essa versão. E uma cena bem interessante também é de que a Alicent, ela está no bosque da Fortaleza Vermelha, olhando ali para a Árvore Coração. Inclusive, eu não aguento mais ver essa árvore, tá? Porque ela aparece absolutamente em todos os episódios. E eu achei até um
Bran
pouco
está
estranho.
observando.
Eu pensei nisso também. Muito provavelmente eles estão colocando todos os personagens para aparecer ali na frente para falar: olha só, o Bran lá no futuro tá vendo isso. Mas pelo amor de Deus, não aguento mais ver essa árvore. Mas ela tá ali no bosque e junto tá o Larys Strong, que é o pé torto. Ele começa a conversar com a rainha. E aí eles têm uma conversa. Ele fala da saída do Otto do cargo da mão, que foi uma injustiça. né? A Alicent até fala, ah, e agora o seu pai tomou o lugar dele e tal. Mas aí o Larrys, ele diz que a Alicent, ela precisava de aliados, porque com a saída do Otto da corte, deixou a Alicent completamente sozinha ali no castelo. Mas ela diz que é a rainha e tem aliado, sim. Então o Larrys, ele diz a princesa Rhaenyra, por exemplo. E a Alicent, ela fica, ah, o que que tá falando, né? Diz de uma vez. E aí o Strong, ele diz que não sabia se a rainha podia contar com a princesa, já que ela estava doente. E aí a Alicent fica doente, mas como assim? E aí ele comenta que na noite que o Otto foi dispensado, o Mestre Melos, ele levou um chá para os aposentos da princesa. E aí a gente vê que a rainha, ela ficou, poxa, um chá? Mas como assim? Né? Que ela sabe para que é o chá, obviamente, né? Mas essa é outra cena que eu gostei também, porque Larry Strong, ele vai causar bastante aí na dança. Ele é um personagem bem que tem uma participação, né? E a gente já vê aí ele sussurrando aí os boatos.
Assim, bem sombrio, né? Ele tá sendo retratado de forma bem sombria, assim. Mas, oh, meu Deus, pobrezinha da Alicent, né? Descobriu que a amiga mentiu, que a amiga saiu por aí, né? Aprontando, que não contou pra ela, que tomou chá de lua, né? Que traiu sua confiança. Vamos aí abafar de que nos primeiros episódios ela ficou quietinha, né? Quando ela ia casar com Viserys, ela não contou para Rhaenyra, mas aí aquela questão, né? A Alicent, ela é um peão, né? Então, assim, não dá para saber se ela não contou porque ela não podia contar até o momento que o rei revelasse, ou porque foi algo assim que ela realmente ficou com medo de compartilhar com sua melhor amiga, né? A gente não sabe, né? Mas é isso, ela fica extremamente decepcionada, fica extremamente mexida. Né? E essa conversa começa a marcar, né, a virada de chave dessa personagem nesse episódio, e acho que na história como um todo, né? Descobrir que foi traída pela sua melhor amiga. Olha o motivo.
Sem paciência para Alicent. Muito chata. Meu Deus do céu.
Parece novela mexicana.
Parece mesmo. Mas aí a gente vê que o Viserys, a Rhaenyra, eles chegaram na Fortaleza Vermelha e a Alicent está ali no castelo olhando eles chegando e tal. E tem uma cena que ele foca meio que mostra ali o Viserys caindo no chão. Esse episódio, ele mostrou bastante, em relação ao Viserys, ele focou bastante nisso de como ele tá mal, né? Tá quase indo pra vala. Mas aí todo mundo chega ali na Fortaleza e tudo. O Criston, ele tá indo pra torre e tal. E aí ele é informado de que a rainha o convocou. E aí ele vai até o quarto dela. A Alicent, ela tava com a bebê Laena no colo e tal. Ela entrega para uma das que cuidam ali dos bebezinhos. Então fica o Criston e a Alicent sozinhos no quarto. Então ela começa a falar sobre a Rhaenyra, e cita as informações que o pai dela tinha recebido sobre a princesa ter ficado com o Daemon. Mas ela até cita que é impensável questionar a virtude da princesa, que é a pessoa que ela tem a maior consideração. E nisso o Criston, ele diz que aconteceu sim, mas com ele. E ele ainda comenta que quebrou seus votos, faz ali um choro para ela, e termina dizendo que se ela fosse uma rainha misericordiosa, ela iria apenas sentenciá-lo à morte, né? Não iria castrá-lo ou torturá-lo e tal. E aí a Alicent, ela simplesmente agradece pela honestidade dele e o libera da visita. É aquela coisa, né? A Alicent, muito chata, muito ainda com um negócio de, ai, coitadinha, ai, olha só como agora ela foi misericordiosa e tal. Sinceramente, ranço dos dois ainda.
Não, e ela tava falando do Damon, né? Ele é muito idiota, gente. Ela ia
Completamente.
falar de outra coisa, né? Ela tava engasgada porque toda aquela toque ela saiu e o envolvido era o Damon, até onde ela sabia. E aí o Christian acha que é ele e aí ele já se entrega, né? E aí fala que ele, né, fez com a Rainilha. Tipo assim, muito tapado. E uma outra coisa é. Pô, o Viserys está caindo aos pedaços, né? A gente vê que a situação tá bem crítica dele, mas ele vai viver mais 10 anos, né? Que conveniente. Você mostra o rei com o pé na cova, muito mal, mas ele vai ficar vivo aí mais 10 anos, e aí quando for conveniente ele vai morrer, né? Que interessante. Então, assim, uma coisa que eu achei. Elogiosa nos primeiros episódios, que era como eles estavam fazendo os acontecimentos, e passando o tempo e dando para você perceber, e até um certo ponto estava coerente. Eu acho que aqui começou a se perder um pouquinho, né? Acho que ficaram algumas situações em aberto, inclusive essa do Viserys, que vai se estender aí por uma década, porque eles precisam pular esse tempo. Mas se a gente for olhar, não vou dizer que ele não poderia viver e tal, mas. Eles exageraram tanto para mostrar como ele tá doente, né? Que você pensar que ele vai viver mais uma década, fica meio assim, né?
Inclusive, eu já vi bastante gente aí na internet se perguntando: ah, mas o Viserys morreu? Porque realmente nesse episódio ele tá ali que tu acha que ele não vai terminar vivo,
Pois
né?
é.
Então, até o Martin ele tinha dito que o Viserys em House of the Dragon ele seria uma majestade trágica, o que eu não acho de todo um ruim. Mas a forma que eles estão fazendo, eu acho que tá pesado demais. E principalmente pelo que tu falou, tá incoerente. Porque a gente vê que ele tá ficando cada vez mais debilitado. Mas, assim, no episódio esse, nesse quinto episódio, assim, tu olha ele naquela situação, tu não diz que ele vai viver mais 10 anos. E, no entanto, vai. E não é por uma questão de lógica, é porque precisa. Então, assim, uma coisa que poderia ser até legal já tá começando a se perder.
E vamos
Mas.
abafar, né, galera, que segundo aí os criadores, ele tem lepra, né?
Pior ainda.
Então, assim, ele vai ficar todo esse tempo aí, uns 15 anos, que a gente vê que ele tem as feridas, né, desde o episódio 1, né, e aí vai se passar mais uma década praticamente com ele com essa doença. Ele ainda vai fazer dois filhos na Alicent, e é muito engraçado como ninguém pega isso dele, né? A lepra, ela não é tão contagiosa como algumas pessoas pensam, mas ela ainda é muito contagiosa, em que muitas pessoas não têm imunidade, né? A mesma imunidade que a gente tem hoje, não tem tratamento, não tem a mesma qualidade de vida, né? Então, muito estranho você ter um caso de lepra, que é uma doença contagiosa, que era praticamente mortal no período de Idade Média, que a gente pode localizar a série. E a gente só vê o rei, né, sofrendo dessa doença, as pessoas que têm contato com ele, ninguém pega. É uma doença que tu pega pela saliva, e aí, tipo, ninguém pega. Então, o único afetado, convenientemente também, é o Viserys. É o mesmo caso lá do engorda caranguejo, ter a isca magra, e depois você mexer com coisas dele, ficar todo sujo de sangue, como foi o caso do Daemon, ainda que ele tenha lá o sangue de dragão. Mas você não problematiza isso dentro do teu enredo, né? Então, assim, né? Fica aí uma coisa que para mim é jogado mesmo, só para causar um efeito, mas que não tem nenhum efeito real a longo prazo.
Sim, exatamente. E o Viserys, ele tá tão debilitado mesmo. A gente vê isso quando ele tá no seu quarto, que ele tá ali estirado, né, em uma cadeira, e ele tá com o braço esquerdo, com a manga da roupa dele levantada, e tem um cataplasma ali em cima e tudo. E aí o mestre Orvalho, ele até sugere ao mestre Melos que ele poderia preparar um cataplasma de ervas frescas que talvez fosse mais eficaz. Mas o Melos, ele interrompe imediatamente o que o Orvalho diz e fala que não vai ser necessário. Isso aí, eu vi algumas pessoas falando na internet que poderia ser uma, talvez uma dica da tal conspiração dos mestres, né? Então, não sei, pode ser uma coisa jogada que eles fazem, mas pode não ter sentido nenhum também. Mas eu gostaria muito que fosse mesmo meio que uma forma de mostrar, ó, os mestres, eles realmente estavam conspirando contra os Targaryen.
Seria interessante, mas assim, eu acho que nesse momento a conspiração dos mestres, ela não tem muito efeito, porque eu acho que o negócio, o babado pega mesmo no final da dança, no reinado do Aegon III, quando os Targaryen estavam enfraquecidos, né? Você tem um jovem que fica ali à deriva, que é o filho da Rhaenyra, que vai ser o Aegon III, e que tinha pavor de dragões. Então acho que principalmente nesse momento, eles se aproveitam aí dessa vulnerabilidade para, se existiu mesmo essa teoria, né, para fazer ali as coisas, né? Mas na dança eu não vejo muito isso, não. Eu vejo mais posteriormente mesmo. Mas mesmo assim, se eles mostrassem, mas eu também acho muito difícil também de acontecer, porque seria mais uma confirmação de algo do livro, né, que é só uma especulação. Então, não sei se o Martin revelaria mais uma coisa para a série revelar no lugar dos livros, como foi com a questão da profecia do Aegon.
Sim. E o Viserys, ele tá ali bem ruim, mas ele começa a perguntar pro Lyonel como que ele vai ser lembrado no reino. Se ele seria lembrado como um bom rei, ou o que as pessoas iriam falar dele quando a história fosse escrita e tudo. E aí o Mão diz que ele carregou o legado do Jay Harris e manteve o reino forte. E a gente vê que o Viserys, ele realmente está ali naquele momento bem se questionando sobre isso, né? Questionando sobre o seu reinado, como é que ele vai ser lembrado no futuro e tal. E a gente sabe no livro que o Viserys, ele é lembrado na história como um bom rei, né? Ele era amado pelo povo, e na história de Westeros ele é considerado um rei ok. Então, pena que o Viserys não ficou sabendo disso, obviamente, mas ele vai ser lembrado como uma pessoa boa, amável e um bom monarca pro reino. E depois disso, a gente tem, então, os Velaryons indo para Porto Real. A gente vê também, pela primeira vez, a Meleys, que é a Rainha Vermelha, a dragão da Princesa Rhaenys. Uma coisa também que eles mostraram que eu achei bem legal foi na velocidade da dragão, e que isso realmente é muito importante na dança, porque a Meleys, ela é considerada uma dragão veloz. Então, eu achei legal eles mostrarem que ela tem isso. E então começa, né, as celebrações para o casamento real. E aí, já na sala do trono, o Sir Harold, ele anuncia a chegada da casa Lannister e do seu Lord Jason. Entra junto a outras pessoas. Depois é anunciado os Hightowers e o Lord Robert e tal. Aí o Jason Lannister vai até o Viserys e a Rhaenyra. Ele o parabeniza e diz que encontrou um belo par para a princesa. Aí a Rhaenyra agradece e fala que não conseguiria pensar em um homem melhor que o Leonor para ser o seu marido. E aí o Jason, ele até pergunta pela Alicent, e o Viserys responde que ela ainda está se arrumando para as celebrações. Então o Lord Lannister diz: por isso que os homens conduzem as guerras. As mulheres nunca estariam prontas para as batalhas a tempo. E assim, nessa parte eu acho muito engraçado que a gente vê como os lords de Westeros, eles realmente são muito machistas, né? Porque demais. O reino que eles vivem foi conquistado e unificado não só pelo Aegon, mas tinha duas mulheres também, a Rhaenys e a Visenya, e que conquistaram tantas terras como o Aegon, né? Mas a gente vê aí que tá aí o Lord Lannister fazendo uma piadinha de que mulheres nunca estariam prontas para as batalhas a tempo.
Já sabe que ele não vai apoiar a Rhaenyra, né, pessoal?
Exatamente.
É evidente.
É. Sim. E aí, nesse momento também, depois do Jason Lannister, o Robert Hightower, ele iria ali para parabenizar a Rhaenyra e o Viserys também, mas aí o Sir Gerald Royce passa na frente deles. Ele vai ali, parabeniza o rei e a princesa pelo casamento. O Viserys, ele até comenta que sente muito pela perda da Rhaenyra, mas o diálogo nesse momento é interrompido porque os Velaryons então chegam na sala do trono. É anunciado Corlys, a Rhaenys e o Leandro. E aí todos aplaudem. Eu achei também uma cena muito bonita. Eu adorei a entrada deles, porque mostra realmente, né, a riqueza dessa casa. Né? Gostei deles falando do Leonor, herdeiro de Dirifamarca e futuro rei consorte. Achei muito elegante mesmo a entrada deles. E então a Rhaenyra, ela se levanta da mão, né, da mesa, e vai até o Leonor, e então ele pega na mão dela e dá um beijo. E, mais uma vez, é muito fofo os dois juntos. E depois disso, dessa entrada dos Velaryons, chega, de surpresa, Daemon. Ele não é anunciado para ninguém, mas ele vai chegando, entra na sala, todo debochado, todo entrando com gosto naquela sala, bem como, olha aí, galera, cheguei para a festa. Né? Inclusive, todo mundo fica olhando para ele, e aí ele vai até a mesa onde está o Viserys e a Rhaenyra. Ele não fala nada, ele simplesmente dá um sorriso, e o Viserys, ele fica olhando muito, fica indignado ao ver que o irmão chegou ali. Mas ele também não diz nada, ele simplesmente pede para que tragam a cadeira para que o irmão possa se sentar ali com eles na mesa. E eu acho que essas duas entradas, as dos Velaryon e o do Daemon, elas foram muito boas.
Voltando aqui nos dragões, chegando. Mas assim, eu acho que eles não explicam muito, né, assim, falando, tipo, a Meleza, o Smoke já apareceu, mas eu acho que eles podiam ter comentado um pouco sobre essa dragão, até para quem não conhece muito, né, para saber que dragão é esse. Eu não me lembro se isso chegou a ser mencionado no episódio, que esse dragão é o da Rhaenys. A gente quem lê o livro, né, consegue associar, né, reconhecer, sabe o nome, sabe as características. Mas quem não leu, assim, com tanto de dragão aparecendo, acho que seria legal sempre citar, assim, casualmente, né, para a galera já se situar. Eu acho que, como era um dragão que foi apresentado nesse quinto episódio, eu acho que faltou um pouco isso. Né? E o Daemon, né, quando ele chega lá, é aquela coisa, né? Tem todo um suspense. A cara do Viserys foi ótima. Com todo um suspeito, assim, tipo, o que ele tá fazendo aqui? Entra com uma cara de cínico, né? E não fala nada, e já tem que pegar uma cadeira pra ele sentar, e ele reivindica o lugar ali dele na mesa de honra, né? Onde tá o rei e a sua herdeira, já que ele faz parte dessa casa também, né? Então ficou aí todo um deboche e suspense dele nesse início, que eu gostei bastante.
Também gostei. E aí o Daemon, ele senta ali na mesa e ele começa, não tem disfarce aí, ele simplesmente fica olhando para a Rhaenyra, e a Rhaenyra também olha para ele. Eu gostei muito da química deles, porque eles não precisam falar nada, a gente só pelo olhar, só pelas feições, a gente consegue ver o que eles estão pensando. Né? Mas o Viserys, o Daemon tá ali no lugarzinho dele e tal. E o Viserys, ele começa a fazer, então, um discurso de boas-vindas. Ele vai ali falando, na união da casa Targaryen, da casa Velaryon, mas ele para do nada, fica olhando, né, para frente. E aí as pessoas começam a olhar para a direção da onde ele está olhando também. E aí a gente vê a Alicent parada ali na porta. Ela chega então ali, e começa a andar no salão. E a gente vê que ela está usando um vestido verde. Então ela começa ali a andar, indo em direção à mesa, todo mundo olhando. E os Hightowers, eles são os primeiros a se levantar. Enquanto ela está fazendo essa caminhada, o Lionel diz para o Harwin, o farol de Hightower, sabe em que cor ele brilha quando Vila Velha chama seus estandartes para a guerra? O Harwin, ele responde fazendo uma pergunta, verde, e o Lionel consente. E assim, para mim, eu achei essa cena o ápice do episódio, porque eu achei o simbolismo muito legal, e realmente é mesmo, isso é cânone, porque quando os Hightowers eles querem realmente chamar os seus aliados, eles mudam a cor do fogo, do farol, lá de Vila Velha, para uma chama verde. Então, assim, essa cena para mim eu achei maravilhosa. Eu achei muito bonita.
Ah, eu confesso que eu não curti muito, não, gente. Mas assim, não é nem pelo simbolismo, sabe? Porque é isso mesmo, né? Essa cor, essa coisa e tal. Mas pelos motivos, gente. Ah, ela ficou chateada porque descobriu que a amiga traiu ela. Aí o pai dela foi lá e contou uma fic pra ela: olha, o reino, não sei o que lá. Aí ela vai, vou me vestir de verde, vou entrar lá, vou impactar, vou mostrar que eu estou descontente. Por causa dessas intriguinhas meio bobinhas que estão acontecendo ali. Então, eu não gostei muito das motivações, né? O simbolismo eu entendi, beleza, mas as motivações para isso acontecer eu não curti. E uma outra coisa que eu não gostei é que quando a Alicent, né, claramente aparece publicamente de verde, a Rhaenyra está com as cores da casa, né? E daí surge a facção pretos e negros e verdes, né? E como foi ali numa situação de celebração, matrimônio e tal, ele tava de branca ainda e, tipo, não tá entendendo nada do que tá acontecendo. E a Alice já dando sinal para as pessoas pegarem em estandartes, em bandeiras, não sei o que lá, para convocar guerra contra ela. Então, achei, pelo menos as motivações, eu não gostei. Ela tá linda, eu acho a atriz muito bonita, o vestido é muito bonito, o simbolismo é muito legal. Mas eu não curti as motivações e o momento em que isso foi feito.
Não, isso realmente, a motivação, o que está levando a Alicent a ficar contra a Rhaenyra, realmente são coisas muito patéticas. Eu também, eu achei essa construção do que vai levar elas a serem inimigas ridícula, porque é muito intriga de adolescente, né? Então, é uma coisa que decepciona bastante, né? A Alicent tá revoltada com a Rhaenyra porque foi traída, porque a amiga não contou os segredos para ela, porque ela é uma coitadinha, né? Então, realmente, isso aí, quando a gente vê por esse lado, é realmente bem patético.
Lembrando que ela também ocultou coisas da Rhaenyra lá quando ela não contou do babado do Viserys, né? Então aí, por favor, se doer por causa
Exatamente.
disso.
Exatamente. Mas o vestido dela, coisa mais linda. Eu amei
Acho
aquele
também.
vestido.
Mas assim, eu também, ai, fazendo a chata já. Eu não gostei muito do CGI do episódio, assim, num todo. Me incomodou, acho que tinha coisas que estava muito visível que era estúdio, mas eu achei, né, o vestuário dos Velaryos, eu achei muito bonito e também achei muito bonito o vestido da Rhaenyra, também tá belíssima, né, e a Alicent está, né, arrasando. Eu só não gostei muito um pouquinho de como eles da textura, né, de iluminação que eles usaram, acho que fechou muito. Né? Mas enfim, isso aí é eu sendo chata.
É, Não, mas realmente o episódio completamente escuro. O CGI, eu sempre procuro até não fazer a gente comentar muito, porque eu acho que tá deixando muito a desejar. É,
Demais.
mas só digo uma coisa assim: se preparem para o próximo episódio, porque ele vai ser dirigido por Miguel Sapochnik, que é aí a pessoa que fez A Longa Noite.
Meu
Então, se
Deus.
preparem. Se
Lá
preparem.
vem. Lembrando que o Miguel, na época da Longa Noite, que ele foi massacrado, ele teve a cara de pau de dizer para a gente comprar que ele não tinha culpa, que se as pessoas não tinham uma TV adequada para assistir o episódio da Longa Noite, né? Basicamente, chamou a gente de pobre comprar uma televisão melhor para poder ver. Mas aquilo dali nem na melhor televisão, gente. É escuro e acabou. A ideia ficou ruim. Eu entendi o conceito que ele tentou dar, mas você não tem como você não ver nada num episódio, né? Você tem que ter alguma noção do que está acontecendo, tem que ver os personagens ali se mexendo, você tem que conseguir identificar o que está no fundo, né? E nesse episódio não foi possível fazer isso porque está extremamente escuro.
Muito mesmo. E aí, depois dessa entrada da Alicent, ela vai ali até a mesa, ela parabeniza a enteada. Inclusive, isso aí é um detalhe que a gente vê que ela não se refere mais, né, à princesa ou à Rainira, ela chamou de enteada. Dá um beijo ali no Viserys e tal. Mas um detalhe também dessa cena da entrada dela é que enquanto todo mundo se levanta para a rainha entrar, o Daemon, ele é o único que permanece sentado. Esse detalhezinho é outra coisa que eu gostei muito.
Como
Porque.
deve ser, né, gente?
Exatamente. Exatamente. E depois dessa entrada aí da Alicent, o Viserys, ele fica meio perdido, porque não se lembrava de onde ele tinha parado o discurso. Mas aí o Lyonel o lembra, então ele continua a falar. Ele diz que com esse casamento vai começar uma segunda era dos dragões em Westeros. Aí todo mundo aplaude e tal. E que depois da celebração daquele dia, iria ter 7 dias de torneio e banquete. E no fim, aconteceria o casamento real. Então, a Rhaenyra e o Lennor, eles vão dançar ali no meio da sala e todos ficam observando. E nesse tempo, o Joffrey, ele percebe que o Sir Criston, ele tá bem incomodado. Ele vê que ele fica olhando para Rhaenyra e tudo. A gente vê que ele tá mesmo bem, bem desconfortável ali na guarda. Então, a Alicent, ela também, ela se levanta e vai até o tio, o Robert, e ele vai ali com a sobrinha e diz que Vila Velha está com ela. Já dando ali a entender que o Hightower entendeu qual era a mensagem da sua sobrinha.
Só eles, né? Os únicos inteligentes que perceberam, porque os outros estão tá tudo, ué, o que é que tá rolando? Tipo, por isso que eu achei muito fora, assim, de momento, entendeu? Para fazer isso, porque para a maioria ali passou batido.
E fica uma coisa meio estranha, porque. São a casa Hightower e são milhares de anos já, que não é uma coisa nova isso dos Hightowers fazerem de mudarem a chama para verde quando eles querem chamar os seus aliados para guerra. Então, realmente, porque a mensagem da Alicent ali foi bem clara e a gente vê que os únicos que se mostraram ali, já entendeu o que ela falou, foram os próprios Hightowers. O resto ficou bem tranquilo, né? Tirando também o Larys, que ele também foi o que explicou para a audiência, né, o que que era esse significado da cor verde. Mas a gente vê que as outras pessoas simplesmente ignoraram isso, né? Sendo que é para elas,
Cri-cri.
sendo que era para elas terem ficado já assim, epa, peraí, mas o que que tá rolando aqui? Né? Então, são essas coisas que ficam bem, bem estranhas aí nesse episódio. Então a gente tem o Geralt Royce, ele se levanta e vai falar com o Daemon. Ele começa a dizer: no Vale, os homens respondem por seus crimes, até os Targaryen. E o príncipe, ele não dá muita bola, E o Royce, ele continua a falar que era primo da falecida Ray e tal. E aí o Damon responde: "Ah, que coisa terrível, estou devastado, que trágico acidente." Então, o Royce, ele acusa que a morte da sua prima não foi um acidente. E o Damon, ele tenta jogar isso contra o Geralt, tentando falando: "Ah, mas então tu tá tentando confessar o assassinato dela?" Mas o Royce diz que, na verdade, ele estava fazendo era uma acusação. E o príncipe responde: "Você está em Porto Real, onde os homens respondem por suas calúnias, até os canalhas de bronze como você." E junto com isso, ele começa a falar também que deseja discutir a sua herança com o Geralt ali, já que ele e a Rhea não tiveram filhos, tudo que era dela passava a ser dele. Então a gente vê aí Daemon Targaryen no seu jeitinho de ser, né? Que realmente ele tenta reivindicar as terras da Rhea. No livro ele não consegue, né? Vamos ver se a série vai mostrar aí. Mas eu gosto muito das cenas do Daemon e eu gostei muito dessa conversa que ele teve com o Geralt.
Basicamente, ele contornou a situação, né? Ali foi uma chantagem. Tipo, ele fez, né? Ele desconfiou que ele tinha feito isso. E o Daemon, pra, tipo, dar um cala-boca, me deixa em paz, falou: "Se você continuar me perturbando, eu vou lá e vou reivindicar as terras porque eu tenho direito." Né? E lógico que eles não vão querer perder essas propriedades. Então, ele meio que desiste ali de bater de frente com ele. Né? E aí acaba recuando. Uma curiosidade que eu percebi nessa parte, né, quando a Alicent tá conversando ali com seu tio, né, o Robert, eu percebi que ele tá usando um cordão muito assim luxuoso, mas que é em forma de cruz. Eu achei isso muito aleatório, assim, porque a gente sabe a ligação, né, dessa casa com a fé dos sete. A gente sabe que a fé dos sete é a fé ali, basicamente oficial, né, ali do reino, e não existe nada ligado a cristianismo, né? Eu achei um detalhe curioso quando eu percebi isso, porque se era para ele estar com alguma coisa, era para estar com a estrela de sete pontas, né?
Sim. E a gente tem, depois disso, a Leyna Velaryon, simplesmente maravilhosa. Ela vai dançar ali no meio das pessoas. E o Daemon, ele sai ali da mesa e vai até ela e começa a elogiar a sua beleza. Nesse mesmo tempo, o Joffrey e o Leonor, eles estão lado a lado e começam a conversar com o cavaleiro, dizendo que já sabia quem era o amante da Rhaenyra. E aí ele diz: "Sir Criston Cole." O Leonor até pede pro Joffrey falar mais baixo e tal, mas aí o Joffrey descobriu quem era e ele vai falar com o Criston, né? E inclusive aí ele fala assim: "Sir Leonor é muito importante para mim, como sei que a princesa é para você. Devemos jurar um para o outro, protegê-los e aos seus segredos, porque se estes estiverem seguros, também estaremos." Então, o Joffrey mandou aí a real pro Criston, e a gente vê que ele ficou bem. A gente vê que ele já estava ruim, mas isso a gente vê assim que dava para perceber meio que o Criston, ele tava ali quase que estourando, né? Então, inclusive isso aí vai ser o gatilho para o que acontece mais tarde.
Ai, gente, olha, um dos pontos fracos do episódio para mim foi o roteiro, né? E alguns diálogos. Porque, assim, ele tá conversando lá com o Leonor, conta uma fofoca crocante. Olha, eu descobri o segredo da Rhaenyra. Então agora você tem algo contra ela, tipo assim, para meio que se proteger, né? Você tem algo também para usar contra ela, já que ela conhece o seu segredo. Tá, isso foi em 11h59 da noite. Quando deu meia-noite, o que que ele fez? Ele foi lá confrontar o Christian Cole, uma coisa que ele sabia que era um segredo, que podia ser utilizado de alguma forma contra a Rhaenyra, mas ele vai lá e comunica ao Christian Cole que ele sabia desse segredo. E aí acontece toda aquela merda. Mas isso já era para acontecer o que acontece posteriormente, que é a morte dele, e ele é massacrado no meio ali do salão. Então, assim, novamente foi uma coisa que eu entendi. Não, não que eu tenha entendido, eu entendo a empolgação das pessoas, né? O casamento foi um bafo, foi. Aconteceu de tudo nesse casamento, mas eu achei extremamente desnecessário a morte do Joffrey daquela maneira que aconteceu ali no meio. Para mim foi só para chocar, né? Enfim, a gente vai falar disso mais para frente, mas assim, para mim foi só para impactar.
Sim. É, e a Rhaenyra, ela tava dançando com o Harwin Strong. Aí o Daemon vai até lá e ele pede se pode ficar com a princesa e tal. Aí o Harwin sai, o Daemon, né, pega ali na mão da Rhaenyra, os dois saem no meio das pessoas. E depois eles param e começam a conversar em Alto Valiriano. E aí o príncipe começa a perguntar para Rhaenyra se era aquilo que ela queria mesmo, né? Diz que o Leonor vai entendiá-la, e aí ela responde com uma frase que o Daemon tinha dito para ela no episódio anterior, que foi: casamento é apenas um arranjo político, né? E aí o Daemon ele responde que o casamento dele havia acabado recentemente. E a Rhaenyra responde: case-se comigo. Não era esse o seu propósito? Ainda não sou casada, mas as horas passam depressa. Você claramente armou. Passe pela guarda real do meu pai, leve-me para a Pedra do Dragão e faça de mim sua esposa. O Daemon, então, ele puxa o pescoço da Rhaenyra como se fosse para beijá-la. E nesse momento, o que é engraçado de ver é o Viserys, que ele tá ali observando os dois. Né, o coitado, não sei se era um frango ou um caranguejo, né, sendo despedaçado no ódio pelo Viserys, né, mas foi uma coisa que o Viserys estava ali, deu olho nos dois, olha, tava mirando e, cara, é simplesmente, né, a coragem meio que dos dois aí no meio de todo mundo, estavam quase se pegando, é realmente o fogo ali do sangue de dragão, é nos dois, hein? Porque, pelo amor de Deus, no meio de todo mundo.
Ah, mas nesse negócio aí todo mundo deu bandeira, né? Tipo, o Leonor da bandeira, a Rhaenyra da bandeira, o Christian Cole da bandeira. A única bandeira que não funcionou para mim foi a da Alicent, que ela foi lá e fez, mas poucas pessoas perceberam a intenção até onde a gente viu. Pode ser que isso seja mencionado no episódio seguinte, que vai passar 10 anos, né, gente? Então, uma década que vai separar isso. Do episódio futuro. Mas, como sempre, uma química muito boa, né? E tudo que ela fala para ele é num tom de provocação, né? Tipo, ah, você não é o fortão, você não é o fodão, então me rapita aqui que eu quero ver. Passa por cima da guarda do meu pai e me leva. Então, ela é meio irônica com ele, né? Tipo, a maneira como ela fala com ele foi meio irônica, né? E mostra que ela tá bastante aborrecida, o que eu fiquei aliviada. Né, do que aconteceu lá no episódio 4, né, que ela percebeu que foi ali totalmente manipulada por ele.
Sim, essa cena foi bem legal mesmo com dois. Eu acho que as cenas do Daemon e da Rhaenyra, pelo menos com essa versão jovem dela, foram muito boas. E realmente é muito também pela química que os atores conseguiram ter e passar para a tela. Foi muito legal ver a Rhaenyra se impor. Acho ela maravilhosa nesses momentos. Mas aí que começa a confusão. É uma coisa do nada. Começa a surgir gritos na sala ali do trono. Alguns soldados da Casa Targaryen começam a aparecer correndo. Umas pessoas se levantam, outras apenas olham para o que está acontecendo ali no chão. E nesse barraco ali que está acontecendo, O Daemon, ele simplesmente desaparece, evapora. A Rhaenyra chama por ele. O Lenor, ele tenta abrir espaço no meio dessa multidão. A princesa, ela é empurrada e cai no chão, ela bate numa cadeira. O Lenor, ele pula no Sr. Criston. Enquanto isso, lá na mesa, tá o Corlys, a Laena, e o Vayne, onde eles estão, tá todo mundo observando o que está acontecendo. E o Criston Cole, ele dá um soco no Lenor e depois parte para cima do Joffrey, que tá ali caído no chão. E o Joffrey, ele pega uma adaga, mas o Sr. Criston o segura. Então o Lenor, ele é segurado por outras pessoas, é jogado em uma mesa. A Rhaenys, ela fica observando toda essa confusão. O Viserys também tá ali olhando. Ninguém tá entendendo o que que tá acontecendo. Ele até pergunta onde é que tava a Rhaenyra. E aí o Lionel dá a ordem para o seu filho, o Harwin, entrar naquele meio da confusão e procurar e pegar a princesa. E nesse mesmo momento, o Viserys passa mal. E ele olha para o chão e tem ali uma poça de sangue, porque a gente vê que tem o sangue está escorrendo do nariz dele. E aí naquela gente brigando, gente berrando, gente no chão, o Harwin acha a Rhaenyra, ele pega ela e atira dali. E enquanto isso, o Criston, ele está ali espancando o Joffrey. E assim ele faz até a acabar com a vida do Cavaleiro dos Beijos. E assim, essa cena é horrível, sabe? É assim, ela foi extremamente violenta, foi desnecessária e ela não tem consequência nenhuma, porque assim, o Joffrey, né, em primeiro lugar, que o Criston, ele bateu no Lenor, que o Lenor, ele é herdeiro de Deriva Marca. Tá? Ele é filho do Corlys Velaryon, que é o homem, né, o homem mais rico do reino. E simplesmente ninguém faz nada. O Criston, ele também, ele tá batendo no Joffrey, ele tá batendo num cavaleiro que é juramentado à casa Velaryon. E o Lenor, ele não só é filho do Corlys como herdeiro de Deriva Marca, como ele também é o futuro rei consorte. E tava todo mundo ali jogando lenha em cima da mesa e dando soco nele. E depois que ele mata o Joffrey, ele simplesmente, o Criston, se levanta e vai embora. Ninguém fez nada, sabe? É uma coisa assim, o roteiro se perdeu completamente. Na verdade, é uma cena feita só para chocar, é só isso. Porque ela não tem sentido nenhum, né? E porque a gente vê os outros guardas reais, eles estavam ali na sala, mas nenhum vai lá no meio. Tinha também outros nobres, outras pessoas que podiam parar para ver o que estava acontecendo, né? Parar o Criston, porque ele simplesmente surtou. Ele foi ali, começou a bater no outro e continuou, e estava todo mundo lá só olhando. Aí quando o outro já estava morto, com metade do crânio amassado, as pessoas simplesmente saem dali, né? E só quem fica no chão é o Joffrey, e o Lenor, ele então vê a mão ali do seu amante, vê o anel, vê que está morto, então ele se arrasta até o corpo dele e começa a chorar. E assim, cara... Cena horrível, 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 horrível mesmo.
Eu achei lamentável. Para mim, que foi a morte desse roteiro, que para mim já não tava bom desde o início. Nem aqui foi a pasada final, sabe? Porque foi uma cena desnecessária. Então, eu acho que foi realmente algo só para chocar, e especialmente porque não tem nenhuma consequência pro Criston Cole. É como a Mariana falou, você tinha guardas reais, que são irmãos dele, que poderiam ter parado ele de ter feito aquilo. Cadê a honra desse cavaleiro, né? Matando um convidado, um vassalo da casa do futuro rei, consorte de Westeros, e ele massacra o cara e ninguém faz nada, absolutamente nada, fica todo mundo olhando. tudo isso para o diretor chegar no inside e dizer que nenhum casamento em Westeros é alegre, né? Não acontece algo trágico, porque você tem que ter sempre a réplica do seu casamento vermelho, gente. Totalmente desnecessário. Até quando eles vão passar a vida inteira adaptando coisas, né, do universo e sempre tentando replicar aí um casamento vermelho, né? Então, e tudo isso também para a galera chegar no Twitter e falar que não existe realmente casamento, né, alegre assim, sem diversão, ironicamente falando, em Westeros. Mas serviu para meme, para mim. Serviu só para meme porque isso aqui não tem validade nenhuma. Até porque a gente sabe que não vai dar em nada. Então, ele tem só um efeito assim momentâneo de criar aquele choque, né? Mas vai ser um acontecimento isolado dentro da história, provavelmente, que não vai dar em nada, porque o Christian sai andando impunemente, ninguém vai atrás, nenhum guarda, ninguém, o Viserys não dá uma ordem para que algo seja feito, o Corlys Velaryon aceita essa ofensa na boa. E o mais absurdo para mim é que naquele clima de velório eles ainda fizeram o casamento com uma pessoa que morreu ali, um vassalo. Ai, gente, por favor, né? A gente sabe que tem mortes em casamentos, o casamento do Dothraki, que a gente vê lá no casamento da Dany, do Dothraki se matando, mas em Westeros não é bem assim, né? Então, achei assim totalmente desnecessário, não curti. Entenda a onda da galera, mas pensando assim no roteiro do episódio, não curti essa parte aqui, achei desnecessário.
É isso mesmo, acaba que depois disso, a Rhaenyra e o Lennor, eles acabam realmente se casando, e ali na cerimônia tinha o Septão, o Viserys, a Alicent, a Rhaenys e o Corlys. Eram as pessoas que estavam ali naquela cena, né, horrível, naquela situação horrível, né, as mesas tudo vazias, as comidas em cima das mesas viradas no chão. O sangue do Joffrey ali no chão, e até um ratinho foi ali beber o sangue. Assim, horrível, horrível, horrível mesmo. Essas coisas poderiam acontecer, mas não precisavam ser desse jeito, sabe? Tinha outras maneiras de fazer. E não só isso, mas o Criston, depois disso, ele vai até o Bosque Sagrado e ainda tenta se matar. Né? E aí, quando ele vai fazer isso, a Alicent aparece e o impede de cometer o ato. E acaba, depois retorna para a cena do casamento ali da Rhaenyra e do Lennor. Eles fazem os votos, se casam mesmo. E o Viserys, então, ele cai no chão, desmaia. E é assim que então acaba o episódio. E é aquela coisa assim, a gente não é porque nós damos as nossas opiniões aqui que vocês têm que concordar, porque cada um tem a sua opinião. Quem gostou do episódio, ótimo. Mas para mim foi até agora o pior episódio. Eu acho que teve uma queda de qualidade muito grande mesmo. E inclusive eu fiquei bem decepcionada também, porque esse episódio ele foi escrito e dirigido por mulheres. Então, assim, decepção mesmo com esse episódio. Pouquíssimas coisas se salvaram, porque o resto foi, ó, bem lamentável.
Também senti isso, que pelo menos aqui, claro que nos próximos pode melhorar, a gente sabe que cada episódio é dirigido e escrito por uma pessoa diferente, então isso pode ter a ver, né? Mas eu, de todos os episódios que eu assisti até agora, foi o que eu menos curti, né? Um monte de coisa que eu achei que foi atirado na história, sem você pensar nas consequências. Né, dessas escolhas, né, tudo muito decorativo. Ah, aconteceu isso. Ah, isso. Mas você vê que são coisas que são isoladas, né? As únicas consequências que estão tendo mesmo na história são algumas coisas que realmente estão ali atreladas aos livros, né? A Fogo e Sangue, que eles não têm como fugir, né? Mas tudo que a gente percebe que é um processo criativo que é acrescentado ali pelos roteiristas, como, né, a morte da esposa do Damon, né, ou essa cena aqui, né, do Geoff sendo assassinado, são coisas que acabam sendo atiradas, né, e não há uma consequência real para essas coisas. Então, eu acho que isso me incomodou muito no senti isso me incomodou muito no episódio e de todos os episódios lançados até aqui, foi o que eu menos curti também.
E eu vejo que muitas dessas coisas também acontecem porque eles não têm como fugir de Game of Thrones. Então, eles tentam trazer muito da série original para essa, que é justamente isso, são cenas para chocar, são coisas para as pessoas ficarem muitas vezes comentando na internet por um bom tempo. É muita coisa gratuita justamente para isso, porque eles querem manter o legado de Game of Thrones, que era justamente a violência, essas coisas, as cenas de choque, coisa que ninguém espera, né? Então, assim, é uma coisa que eles se agarram muito nesse legado, e isso sempre foi muito óbvio. A gente sempre comentou desde das análises dos tasers que eles não iriam fugir muito do que foi construído na série original e que eles iriam manter muitas coisas. E esse episódio para mim foi isso. A gente viu eles fazendo coisas que remetiam a Game of Thrones e foi bem ruim, principalmente por causa disso. O roteiro foi fraco e eles tentaram fazer uma cópia da série anterior. E para o grande público, eu acho que funcionou, porque a gente viu que o episódio foi bem comentado, né? Ele foi bem elogiado, inclusive. Mas, assim, acho que ele pecou bastante.
É, mas é isso mesmo. Games of Thrones é o grande trunfo, né? Tipo assim, eles vendem essa série, né, usando a marca Games of Thrones, porque virou uma marca, né? Tanto que eles abrem um inside, né, justamente falando dos casamentos de Games of Thrones, né? E se você vê os atores falando nos insides, eles sempre terminam assim: ah, mas isso é Games of Thrones. Então, né, não tem como fugir disso, né? E aí a gente tem ali meio que, acho que a série caminhando numa uma espécie de corda bamba, onde ela está sempre entre os livros, né, e o universo construído para Games of Thrones, que se afastou desses livros, né? Por isso que a gente tem ali toda aquela coisa da daga, né, que era um marcador, porque foi algo que foi utilizado em Games of Thrones, né? Foi muito marcante. Então a gente tem isso sendo trazido para dentro de House of the Dragon, e isso acaba causando ali uma espécie também de confusão, né, entre a galera que assistiu Games of Thrones, que é o maior público, tenho certeza, dessa série. Porque ela é uma série baseada no livro Fogo e Sangue, mas que ela é toda voltada, todo o seu marketing, toda sua produção, ela é voltada para o pessoal que assistiu Games of Thrones, né? Que consagrou essa série, essa história, o universo do Martin na televisão, né? E às vezes dá aí umas coisas meio ruins, como essa coisa da daga, que a gente vê uma confusão, né, entre quem assistiu, que vai associar essa daga com Jon Snow, com a Arya, né? Quando na série é algo que está sendo voltado exclusivamente para a casa Targaryen, provavelmente sendo relacionada ao príncipe que foi prometido, que nos livros tem uma chance muito grande de ser a Daenerys.
É isso. Tem mais alguma coisa para comentar?
Não, não.
Então, encerramos por aqui mais um podcast da Team Daenerys Brasil e esperamos que vocês tenham gostado. Para acompanhar os próximos capítulos da releitura e também escutar outros conteúdos e discussões, sigam a gente aqui no Spotify, no Google Podcast, no Amazon Music ou na plataforma que vocês têm preferência para ouvir. Acompanhe a gente nas redes sociais também, só procurar por Team Daenerys Brasil. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Dracarys.